Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com o paranaense Flávio Cantelli, um dos pioneiros da escalada esportiva no Brasil e com certeza um dos maiores mestres da escalada em boulder que esse país já teve. E aí, Juca, tudo bom com você, meu amigo?
Pô, bom demais, Eliseu. Ainda mais podendo bater o papinho contigo, né?
Massa! Ô, Juca, muito obrigado por poder, conversar com a gente, ter essa disponibilidade de trocar uma ideia. Eu tava conversando agora há pouco, antes de iniciar, que número a gente acha na internet, a gente acha no Mountain Voice, a gente acha no monte de publicação, mas a experiência que as pessoas tiveram em determinadas fases do montanhismo e da escalada brasileira, isso está gravado na cabeça da gente, né, velho? E vai ser muito legal a gente trocar essa ideia e compartilhar todas as histórias que você tem, velho.
Pô, vai ter o maior prazer, cara. Adoro falar sobre isso. Eu tive a honra de começar a escalar no momento em que começou a se falar de Friend, Asterizes, escalada indoor, né? Tanto que, inclusive, foi uma transição, né? Foi difícil a aceitação do elitismo, do montanhismo na época, né? Ah, o pessoal da resina, nada a ver. Hoje, qualquer escalador tem um murinho em casa. O melhor exercício para escalar é escalar, ponto final. Né? Mas teve tudo, cara, foi uma inserção bem interessante. Eu adorei ter vivido isso. Foi bem legal, cara.
Ô, Juca, quando que você começou a escalar?
Cara, eu, na verdade, assim, eu vou te contar uma história que eu conto. Eu acho que talvez os escaladores achem mais sentido. Assim, quando eu falo para pessoas leigas, elas não, acho que não prestam muita atenção. Eu, aqui, você sabe que aqui em Curitiba tem um artista chamado Poti Lazzarotto, que faz os painéis de concreto. Lembra do campeonato de velocidade no Hotel Paraná Suíte? E tem a Praça 29 de Março, que era onde o pessoal, aí, duas gerações antes da minha, já na década de 70, já o Bito, né, ali, digamos que é uma transição ali de meados da década de 70, década de 80 e até hoje. Você vai lá, às vezes, tem uma galera lá fazendo os lances. Então, eu morava perto dessa praça quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. E, apesar de eu ser do bicicross na época, que foi bem a entrada do bicicross no Brasil, era uma brincadeira constante para mim. Essas paredes da Praça 29. E depois minha família se mudou para o centro da cidade, para um apartamento. E daí eu fiz alguns amigos ali e tal. E centro é centro, né, cara? Daí eu comecei com uma brincadeira que eu chamava de aventurinha. Que era a gente dar a volta na quadra e ganhava quem botava menos vezes o pé na calçada. Então a gente tinha poeira, beira, janela, grade, terra. Cara, pagava um lance. Mas não fazia nem ideia, Eliseu. Nem ideia do que estava fazendo. Aí, em 88, eu fui estudar. Passei para estudar à noite, porque eu comecei a trabalhar. E acabei conhecendo o Fábio Segundas, da Orpec. Que é uma pessoa que, sem ele, meu amigo, muitos campeonatos não teriam existido. Todas as estruturas. Isso lá daquela época lazarenta, que a gente ia lá montar a estrutura, botar as chapas, depois ia descansar para participar, né? Só não ia lá enquanto estava tudo certo e trabalhando. Mas era assim que aconteciam as coisas, né?
Pô, verdade, né, velho?
Ele me convidou, cara. Ele me convidou para ir para a montanha e eu fui. E daí, você lembra da pedra da aderência no Anhangava? Aquele pão. E eu vindo atrás dos caras e tal, e os caras subiram e eu entrei atrás, cara. Entrei atrás, na hora que eu cheguei no meio e me dei conta de onde eu tava, aí eu grudei, claro que você escorregar, né? Não tinha técnica nenhuma, só ficar de pezinho ali, sossegado, aderência, né? Ai, caralho, daí os caras, não, faz isso, faz assado e tal. E daí, cara, ali eu já entendi. É isso que eu quero. Eu tinha 17 anos, junho de 1988. Foi a primeira vez que eu tive contato com a rocha. Foi assim que tudo começou. O Fábio, na época, era escalador de oitavo sup já, né? Não tinha ABC ainda. O Domingos, cabeção. E aí caí Júlio Nogueira, Chiquinho, José Luiz Hartmann. Eu caí na nata. Então, eu fui agraciado nisso. Porque a minha, além da minha disposição e vontade daquilo que eu me identifiquei, eu tive essa galera que me acelerou pra caralho, né, cara? Claro que depois, durante um ano escalando, eu mal sabia fazer um lobby 8, né, cara? Os caras faziam tudo pra mim. Mas daí sacramentou o negócio e eu fui a fundo e deu no que você viu, hein? 32 anos já, né?
Ô, Juca, caraca, que história, hein, meu? Foi cair um monte de primo, gente fina, hein? Caraca, meu.
Cara, você não bota fé, Eliseu, como é essa história. Ela parece, pode parecer muito simples, mas eu sempre vou contar. Porque esse negócio de eu ser um escalador aos 10 anos de idade e não saber, isso foi dos 10 aos 12, quando eu fui pro centro, esse negócio da volta na quadra era constante. Eu tinha atalhos, cara. Eu cortava a quadra no meio, por cima de telhado, caralho, a quatro. A gente fazia chaminé entre muro e viga de garagem, nem sabia que estava escalando. Foi uma coisa muito... Eu me identifiquei imediatamente. Foi impressionante, cara.
Ô, Juca, que história, velho. Tá, agora me conta aí. Pô, essa galera, Chiquinho, Júris, tá, não moravam ainda na Anhangava, né? Isso aí foi outra fase. No Anhangava, meu, ninguém morava, escalador, morava?
Não, não. O Anhangava, assim, já tinha a casa dos cabritos, que a gente chamava, que é bem onde é a autoestilo. Só que ali, meu irmão, não tinha uma árvore. Aquilo ali era uma quiçaça, porque nessa época não existia a cota mil. A cota mil, acima de 1.000 metros, não pode mais explorar o recurso de mineral, né? Então acabaram as pedreiras. Foi aí que os caras perderam interesse e o Chiquinho falou, pô, quer comprar? O cara falou, quero vender. E hoje está lá, aquela floresta maravilhosa, né, cara? Mas antes a gente usava a casa dos cabritos, que era uma casinha que não tinha água, luz, não tinha porra nenhuma, mas a gente ia lá, dormia, e era um teto, né? E, na verdade, tinha várias histórias lá. Tinha um cara do Anhangava lá que se chamava Cura, esse cara era meio maloqueirão. Aí um dia eu cheguei lá para dormir na casa, a casa inteira pintada de branca, estava escrito com vela no teto, assim, Cura esteve aqui. Eu cheguei sozinho lá, chovendo. Cara, você acha que eu dormi em paz aquele dia? Isso coisa de julho. O julho apavorava, né, cara? E ele, na verdade, duas pessoas... Duas não, na verdade. Tenho duas mil importantíssimas nessa minha história. Mas o Júlio foi um cara que, no qual eu foquei. Porque, além de ele ser um escalador de parede, ele tinha esse tino da dificuldade. E já internado nos lances, né? Já tinha muito lance na Anhangava. Ah, vamos fazer uns lances, vamos fazer uns lances. Depois, na sequência, que entrou o nome, Boulder, propriamente dito, né? Nós estamos indo lá para a época do Midnight Light, né? Roncalc, Separate Reality. Era a galera dessa época, Patrick Deligier, Ben Moon, né? Glovax. Eram os nossos ídolos, né, Eliseu?
Pô, é verdade, Juca. Mas, pô, velho, o bacana é que, meu, Curitiba sempre teve uma... Teve informação rolando, né, velho? Tinha, pô, eu lembro, pô, a primeira vez que eu tive em Curitiba como escalador, pô, sabe que eu nasci aí, né?
Não sabia?
É, meu pai é gaúcho, minha mãe é paulista, mas na época, meu pai era diretor em um colégio em Ponta Grossa, velho. E daí, pô, minha mãe começou a passar mal, falou assim, meu, vou te levar pra Curitiba. Pô, acabei nascendo em Curitiba. Tá, mas enfim. Eu fui para Curitiba como escalador em 89. Pô, meu, me lembro que era muito adiantado em relação a São Paulo, né, velho? Tipo, já tinha Mont Blanc, já tinha Campar, já tinha, meu, CPM. Pô, fui lá na Snake, meu, Milton lá fazendo sapatilha e tinha que subir pela rampa que tinha as escadas.
Eu ajudei a construir, esse foi o primeiro muro. Eu diria que foi o primeiro, não dá para dizer ginásio, porque não era um formato que comporta a palavra, mas foi o primeiro muro fixo. Cara, a gente tinha fenda de teto, de mão a dedo, regulável, fenda vertical no canto, né? A gente botava as agarras direto na alvenaria, onde estourava. Ah, estourou? Beleza. A gente ia lá, cimentava por dentro, jogava resina, e virava a garra fixa. E tá aqui, ó. Peraí. E daí, com essa história de montar a sapatilha e tal, o Milton tinha acesso a alguns materiais diferenciados, né, cara? E daí ele falou, pô, vamos fazer a garra. E daí o que a gente fazia? A gente pegava o barro, né, alisava ele e tal, deixava compacto e shapeava no barro. Só que o barro tem uma superfície lisa, né? E daí a gente pegava uma borracha de vulcanização a frio como se fosse um durepox. Duas substâncias que você misturadas, elas entram no processo de catalisação, né? E daí a gente cobria esse barro, depois de seco, com essa borracha que fazia a forma. Só que nós não tínhamos a textura no molde, como é hoje, né? Hoje a textura está no molde, a resina encosta no molde e copia a superfície. Então a gente pegava e peneirava a areia e mandava ver na areia. Eu até postei esses dias essas agarras. Essa aqui é shape do Milton.
Meu, eu lembro dessas agarras.
É, cara, até hoje, se você entrar nos ginásios, tudo bem, elas foram lá para os pés, mas elas ainda existem. E nessa época, eu não tinha mão, não. Nessa época, a gente tinha pata, negão. Entendeu? Porque o que a gente queria? A gente não queria fazer uma garra ergonômica, confortável. O que queria era chegar o mais próximo da rocha possível. Esse era o conceito do Milton, né? Eu aí, isso é 1990, eu tinha dois anos de escalada, né? Devia falar besteira pra caramba, sem dúvida, mas os caras me suportavam, porque eu tava começando a escalar bem. Mais ou menos por aí.
Pô, Juca, mas você sempre escalou bem, né, velho? Tá, e aí começaram, nessa época começaram os campeonatos, né? Conta um pouco dessa cena, o início dos campeonatos em Curitiba.
É que, na verdade, é assim. Aí nós vamos ter que falar de Francisco Cruz Neto, Chicão. Chicão é o pai da coisa. Queira ele aceitar ou não, porque ele tem algumas rugas e tal. Ele é como nós. Ele veio da montanha, né, é diferente da socialização de toda essa história. Né? A montanha é diferente. Lá é quem você é. Somente, não quem você tem, qual a tua intenção, né? E o Chicão, em 88, aí nessa época, o Tiaraju ainda morava aqui. Conhece o Tiaraju? Representante da marca.
Sim, sim, me conheço. Pô, ele mora aqui perto, mora em Cruzeiro.
Sim, eu adorava o magnésio, inclusive, que ele comercializava. Eu era viciado naquele magnésio. Eu tenho problema em usar o magnésio nacional. Infelizmente, não é um preconceito meu. Eu acho que é uma coisa de velho mesmo. Tem que ser, senão eu não me sinto... Cara, eu tenho magnésios que tem que ser aquele. Se eu não tiver, é problema para mim. E daí, o Chicão começou com esse negócio. Do muro, da escalada, que os caras fazem isso, porque os caras precisam treinar na época de inverno. E, né, não tem, porque as temperaturas são muito baixas, as paredes viram uns picolé. Então, eles precisavam manter a forma e foi assim que surgiu essa história aqui para nós. Né? Vindo lá da Austrália, sei lá de onde que vem. Enfim, aí o Chicão começou, antes dessas agarras, ele começou a fazer a garra de madeira, né, desgastar na lixa e tal, e cola por cima e banho de areia. Essas foram as primeiras agarras. E aí eu tava começando a escalar. E aí começou andaime, madeirite, arame e agarra. Foi assim que começou. Então os muros eram bem precários no começo. Mas o Chicão, ele tinha um ímpeto, uma empolgação. Ele já entendia em 1988 o que nós estamos entendendo hoje. Digamos assim, não entendendo, mas no patamar que nós chegamos hoje. Ele sabia que isso ia para esse lado. Né? E daí ele veio com a ideia do sul-americano, conseguiu o Círculo Militar do Paraná, que é um clube grande aqui de Curitiba, conheceu o Oscar Moritz. E esse cara comprou a ideia do Chicão e falou, cara, eu sei do espaço, do jeito de estrutura, consigo os isolamentos. O Fábio falou, eu ponho a estrutura. Aí nós conseguimos patrocínio de uma loja de material de construção aqui com a Balarote, que deu os madeirites. Né? Aí, o Ruth Setter do primeiro. Puta merda. Alzheimer. O certo do primeiro não foi nativo? Não. O sul-americano de 89, eu acho que quem abriu as vias pode ter sido o Marcelo Ramos da Equinox, talvez. E mais alguém.
Eu me lembro que no segundo foi o Bito, não foi?
Segundo foi o Bito.
É. Mas o primeiro eu não lembro, não. Tá, no primeiro eu não tive, eu tive no
Primeiro.
segundo.
Cara, o Sul-Americano de 89 fazia um ano que eu estava escalando. E os caras, por toda a lei, não deixaram entrar no amador nem no juvenil. Não, porque você está escalando no monte, claro. Mas digamos assim, tomei um pau. Eu achei isso na época, porque eu nunca entrei para. Ah, vou lá curtir, competir. Não, eu ia lá para dar meu máximo realmente. Né? Eu tinha essa gana. Fosse na rocha, fosse no muro. Era uma coisa muito séria para mim. E mesmo assim, fiquei em décimo. Aí, depois, o próximo campeonato foi o segundo sul-americano. Então foi assim, um em 89, aí o outro em 90. 91 eu acho que não aconteceu. Aí em 92 começou a ferver. Aí já entram outras figuras, né? Você, Paulo Gil. Aí já começa a acontecer mais em São Paulo, caixa d'água do Corpo de Bombeiros, lembra? Você deu uma movimentada, né? O Morro do Maluf, o Morro das Antenas. Nessa época aí eu estava andando com a Renata Falzoni,
Verdade.
num evento chamado Adams Holiday, onde tinha um muro itinerante no litoral paulista. Essa história foi bem interessante, porque eu e o Snequinha saímos daqui para levar uma grade de sapatilha para eles. Só que a gente foi visitar o muro. E é claro, eu e o Snequinho eram os caras da resina na época. Não tinha meu irmão. Era nós, entendeu? Onde fosse. Né? Então, além, é claro que isso foi involuntário, isso aconteceu para nós, né? Não se tinha ideia ainda disso. Mas foi super interessante. E daí a gente foi lá e começou a escalar no muro. E o dono do evento, que era o Oswaldo, lá da Adams, da agência, né? Foi contratado pela Adams. E ele, quando a gente voltou para o hotel, a gente falou: ah, eu queria pegar as bagagens. Ele falou: não, o quarto de vocês é esse. Eu falei: não, tudo indo embora. Não, o cara reservou o quarto para você, e não é para vocês saírem daqui enquanto eu não voltar. O cara voltou e falou: meu, vocês não vão embora, vocês podem ficar um mês aqui em São Paulo, casa, comida, roupa lavada e tanto. Fiquei moreno, né? Ficamos rodando o mesmo, Litoral Paulista, que se mura aí. E em 92 veio o campeonato de Itatiaia. Cara, em 1990, mais de 6 mil pessoas assistiram o segundo sul-americano de escalada. Na categoria Master, tinham 102 atletas. Chile, Bolívia, Peru, Argentina, cara, era muito escalador. Só que era compreensível, porque o nível naquela época, o oitavo super, nós estava rompendo o 9A na VB, né? O Henry Gonzalez, que ganhou de 1990, chileno, ele já escalava 9A, ele já estava ali no 512D, 513A, ele já estava indo para 9A na VB. Ele já tinha noção disso. Talvez por estar mais próximo da América Central, Estados Unidos, sei lá. E o Arthur Saad também, não sei se você lembra. O Arthur Saad ficou em segundo. No segundo sul-americano, 1990, foi Henry Gonzalez, Arthur Saad. O Henry era venezuelano. O Arthur era chileno. Esse Arthur era um magrelo, tipo Alex Hanoh. Sabe aquele cara que você olha e não dá porra nenhuma? Cara, ele enfiava esse dedo aqui, ó, na fita tubular. Pagava 5 barras, assim, ó, cara. Ele ficou em segundo. E eu fiquei em terceiro. Graças ao Júlio Nogueira, que me deu uma super assessoria, um apoio psicológico, assim, durante o isolamento, porque eu fui para a semifinal, daí eu fui para a final, e isso me apavorou, né, cara? Eu tinha 2 anos de escalada, né? Eu era um pé pançudo. Pançudo eu nunca fui. Mas assim, eu era piá, cara. Né? No vento, eu tinha 19 anos. 2 anos de escalada. Em 2 anos, eu tava mandando oitavo grau. Né? Olhando para lance, os caras falando não dá, eu falava, lógico que dá. Sem a mínima noção. Né? Mas porque eu conseguia enxergar que fisicamente existia um repertório que ia possibilitar isso. Repertório de movimento. Né? Então, eu já era meio abusado. E a resina que me trouxe esse abuso aí, né, de sempre estar tentando puxar pro impossível, não, cara, o céu não é o limite, pô, vamos nessa. Mas era bem inocente isso, sabe? Era uma coisa, acho que muito sem intenção. Era mais uma vontade espiritual e física do que propriamente uma intenção, né? E ai, você pode escalar coisa super difícil. Acho que não era isso. Uma coisa bem inocente, bem legal. Bem legal.
Acho que entre a molecada tem essa brincadeira, né, velho? Nunca é na amizade, assim, né? Você sempre um quer dar uma cutucada no outro. Quando você tá com outro legal, um puxa o outro, não é verdade? Tem essa dinâmica.
É. Nas competições, sim. Mas eu acho que na rocha a gente já tinha esse... Cara, alguém de nós tem que fazer. Então tava todo mundo, parecia que era um braço só, entendeu? Isso era muito legal. Hoje ainda é assim. Apesar de eu ter algumas broncas com isso. Porque eu odeio chegar num boulder novo. E ninguém fala, tem essa garra aqui, ó. Fala, pô, pelo amor de Deus, cara, eu quero tentar um sight, eu não quero flash. Então, pô, se eu cair e não resolver pelas minhas armas, eu vou solicitar, pô, por favor, não me tira o on sight. Eu sempre tive muita gana por isso, mais ainda para o FA. Foi aí que eu comecei a entrar nesses projetos. Todo lugar que eu chegava, inclusive o Araras, o Largadão, foi bem assim. Eu cheguei lá e falei, Eliseu, você falou, pô, tem isso, tem isso, tem aquilo. Eu falei, os projetos, cadê os projetos? É isso aí. Cara, isso me dava uma sede, porque era a oportunidade de eu resolver com o meu discernimento, com o meu conhecimento, né? E isso não é, ele quer ser o primeiro a fazer. É por isso que eu estou te contando essa história. É a oportunidade de você entender qual é a tua capacidade e conhecimento do teu corpo, né? Da distribuição de peso em apoios, da tensão corporal. Cara, isso é uma oportunidade única. FA é tudo de bom. Claro, é legal repetir. Mas FA é FA. Mesmo que o projeto não seja teu, né?
Caraca, Juca. Pô, e tá. Aí eu conversei outro dia, meu. Achei o Helmut no Canadá, velho.
Viu? E ele. Tô ligado. E ele é criticado lá, os caras querem matar o Helmut. Porque ele botou tudo. Ele botou tudo.
Ó, o cara sem respeito, mano.
Ele tava morando no Alasca, né, cara? Ele morou um tempo no Alasca.
Pô, não tá, não...
Depois ele desceu pro Canadá.
Tá, mas, pô, tá lá, meu, tá trabalhando de... Mas, tá, mas, enfim, ele tava conversando... A gente conversou a respeito desse campeonato de Itatiaia. Pô, foi um campeonato muito...
Trazou pra 1992. Esse foi o primeiro campeonato brasileiro onde intitularia um campeão brasileiro, né? E foi um campeonato do caralho. Ali tava Fabinho Muniz, Pita, Antônio Paulo, Eric, Alexandre Portela, Sérgio Tartari, etc. Era o Marcelo Ramos, tava eu, Sneikinho, o Guilherme Zavascki, Guilherme. Até o Diaquinho tava nessa.
Cara,
ali tava os pró, mano. Marcelo Braga. Sou fã do Marcelo Braga. E nessa época aí as top eram as Mônicas. Estavam começando as Mônicas. Ainda tinha a Catinha nessa época. Então. De São Paulo eu não me lembro se tinha alguém despontado. Mas nessa época tava pegando ali, era Curitiba. Os caras bater era o Paraná. Tinha que bater o Paraná. O Paraná, nessa época, já estava um passo à frente, porque a coisa começou em 88. Então, a gente já estava um passo à frente nessa história de treino e de volume de escalada. Nós não dependíamos aqui só de ir para a rocha, né? Então, a gente estava com acesso full time a se movimentar para cima, para o lado, teto, né? E daí, nesse campeonato, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu tenho vídeo, e quem me presenteou com esse vídeo, VHS, é claro, foi o Paulo Gil. E eu acho que eu até digitalizei ele. E aparece todos na final. Só que daí, vou contar mais ou menos rápido um detalhe. Era uma aresta, daí virava negativo, que dava num teto. E nesse teto, tinha uns três movimentos. Acho que se entrava no teto, fazia uma costura, três movimentos, mais uma costura, saía para a borda. E na borda tinha a garra para a mão, e lá no canto tinha duas agarras consideráveis, que era naturalmente para você pôr o pé, calcanhar, para ganhar o teto. Só que eu, na minha leitura, discretamente, para não pegar o olho do bandido, nós estamos aqui para competir, cheguei embaixo do negativo e medi a última garra do negativo para essas agarras de pé. Só fiz assim, ó. Aí fui no Marcelo Ramos, falei, cara, aquelas agarras, ele bateu nas minhas costas e falou, usa o que tu quiser, meu querido. Falei, então tá bom. E eu era 15 finalistas. Eu era o 14º. Até o 13º ninguém tinha feito. O Pita tinha ido melhor, tinha conseguido ir para as agarras de fora. Só que eu cheguei no final do negativo, costurei aqui, costurei do teto e pum! Abri lá fora, já saí no braço só, fui para outra garra, ganhei o teto e tá no vídeo. Aí eu tô com os dois pés na linha da costura, né? Já ganhei o teto. E tentando puxar a corda para costurar aqui, os caras gritando, costura! Costura! E eu não fui desclassificado, primeiro que não era uma regra na época, né? Mas assim, eu tava com os pés na linha da costura ainda, mas daí eu tive a pachorra de desfazer o movimento, ir lá fazer a costura e fechar a via. Aí, cara, o ginásio explodiu. E aí, pô, pra mim foi assim, fantástico. Eu não tenho como te explicar no vídeo, Chicão vindo correndo, todo mundo, caralho, cara, muito legal isso. Muito legal. Esse negócio de você, através da tua dedicação, né, você alcançar esse tipo de cume, né, cara? De satisfação, de realização, né? Foi bem legal. A galera ficou de cara. A hora que eu cheguei na negativa e fiz uma coisa que ninguém pensou, isso é repertório de movimento, leitura, intimidade com o artificial. Por isso que eu fui no Ramos e falei, cara, aqueles dois patacão ali. Ele falou, fica à vontade. Até hoje não me esqueço, ele falando, pode usar, tipo, tá foda pra caralho, pode usar até os parafusos se quiser. Olha que o Bandeira deve ter botado pé. Cara. Aí em 93 teve o próximo, que foi Petrópolis. Aí já entra o Glaucio na história com as agarras, né? Já era uma saga. Aí já é outro nível, porque as agarras do Glaucio, elas cabem no conceito atual 100%. Você pode pegar o modelo do Glaucio de Petrópolis lá de 1992, e ele já tinha textura, ele já tinha ergonomia, ele já tinha visão. Provavelmente ele já tinha tido acesso a outras marcas, Enterprise, Voodoo, né, as agarras da época, os fabricantes da época. Aí em 93 ganhei de novo. Aí, cara, aí a coisa começou a pesar pro meu lado. Aí eu comecei a sentir o peso. Peso de marca, peso de comprometimento, né? E aí, em 1994, a Adi, que era minha companheira na época, virou presidente do Clube Paranaense de Montanhismo, e ela, o Jean, Gil Dutice, inventaram a história do ranking. Foi o primeiro ranking do Brasil, ranking paranaense de escalada esportiva em 1994. Foram quatro etapas. Andrezinho, o Belê, campeão paranaense. Eu fiquei em segundo. E vou te contar por quê. Porque nessa época eu já não estava mais na Snake. E o Pedro da Campar começou a fabricar bota e sapatilha. E me chamou para gerenciar a fábrica. Controle de qualidade, cumprimento, essas coisas. E um dia eu cheguei lá, 8 horas da manhã, e como eu tinha metas diárias, o cara que prendia os metais do cabedal numa máquina pneumática, faltou. E eu falei, não, deixa que eu vou tocar o pau aqui. Pô, esmaguei meu dedo, cara. Vacilei, porque a máquina não tinha os recursos de hoje, que você tem que ter 2, 3 disparos, né? Era só um pedal, cara. E daí eu botei a pecinha, o Ilios, que passava o cadarço da bota. Na hora que eu pus o pé no pedal, a pecinha virou e eu fui consertar, esbarrei no pedal, 350 libras. Pá! Na hora que esmagou, eu puxei, ficou só o osso. Cara, aí eu fui pro hospital, embrulhei na camiseta, fui lá no escritório e falei, tem que me levar pro hospital. Cheguei no hospital, o primeiro enfermeiro que olhou falou, você já era, tem que cortar. Essa falange já era, tem que cortar. Cara, eu comecei a chorar. Eu chorava feito criança no colo da Ade. Porque, cara, pra mim, era perder a cabeça. Era perder uma perna. Porra, eu tava no auge, a manta, escalada e tudo mais. Aí, chegou um outro e falou, você tem dinheiro? Eu falei, não quero saber quanto. Ele falou, eu vou chamar especialista de mão. Aí chamou o cara, por acaso o cara era tio de um escalador, amigo meu aí, e o cara consertou meu dedo. E daí, nessa etapa, eu não pude participar, porque eu não tinha condições de escalar com a mão do jeito, até a recuperação completa, né? Aí o Júlio Nogueira se inscreveu. E ele tem, eu acho, guardado ainda. Meu irmão desenhou uma camiseta com uma mão assim, com um dedo com super corativão, assim, escrito Juquinho, número 1. O Júlio Nogueira vestiu essa camiseta, foi lá e ficou em segundo lugar na etapa. E tirou a possibilidade de quem podia me alcançar. E eu fui vice daí. Eu e o Júlio, eu diria. Você vê, esse cara é muito importante para mim. Que ninguém vai fazer isso. Não, não, não. Você não vai ficar em quarto, quinto. Se eu ganhar, você... eu não tinha como melhorar mais que segundo, porque o Andrezinho estava muito bem na época já, né? E eu vi esse espiar crescer. André Berezoski, Eduardo Maza, Fabiano Quadros, né? O Xuxa, para quem vou conhecer por Xuxa, o Formiga e o Belê. Eles, aí já tinha um muro lá no Mont Blanc também, que o Nelson tinha montado lá na garagem, mas era um muro já com corda. Né? Aí eu chegava lá, pô, calçadinha de botas, piava e pá, tenta esse lance, eu ia lá e fazia sem assim, corda, de bota. Eles ficavam possessos comigo. E aí deu no que deu, né, cara? Aí em 95 eu fui campeão paranaense, o Andrezinho vice. E assim correu o negócio. Mas o marco acho que foi esse. 89 e 90 sul-americanos. Aí 92 Itatiaia. Em 92 ainda teve um campeonato em Taquara, no Rio Grande do Sul. Quem ganhou foi o Guile. Aí em 93 Petrópolis. Aí em 94 ranking. Daí aí 90, 95. Aí já tinha 90 graus. 95 acho que é 90 graus.
94. Poxa, isso não foi antes, não? Tá, não lembro.
Meu. Pode ser, mas é isso aí. Início da década de 90 aí. Entre 90 aí.
Teve uma fase que o Paulo Gil tinha aquele um muro lá no Corpo de Bombeiros, depois... No Corpo de Bombeiros. Sim. Foi isso mesmo. Tá, ô Juca, mas tem muita história engraçada, né?
Cara, é que é difícil a gente pôr esses 32 anos de resina.
Caraca, velho. Isso
quando começou a falar de roça e de montanha, pô, complicado, hein, Liz?
Tá, Juca, mas me fala o seguinte, ó. Você teve um lugar que foi muito importante na história da escalada de competição e pô, nessa virada que teve pro treino, as pessoas tinham muro pra brincar, mas, velho, você abriu um ginásio, né? Como que foi a ideia, essa virada, essa sacada sua? Vou fazer a Campo Base.
Toda essa época eu trabalhei muito, eu sempre tentei trabalhar no meio, né? Então eu fui vendedor de loja na Campar, vendendo equipamento. Fui montador e tester e ajudei o Milton a desenvolver muitas sapatilhas, né? Isso era uma coisa muito legal de trabalhar, né? Mas, resumindo, eu era sapateiro, entendeu? Eu botava ilhós, eu botava borracha, botava sola e era tudo manual. Nessa época a gente fabricava 150 pares mês. Hoje a Snick deve fazer 150 pares dia. Outra esfera. Era tudo muito manual, né? O que você está falando mesmo? Você falou?
Estamos falando do campo base. Como que você teve a sacada de abrir?
Aí, nessa época, por essas indefinições, aí em 92 eu comecei a namorar a Adi. A Adi, o pai dela é escalador da década de 50, né? Lá com Vitamina, Caladinho, gente que fez os paliteiros, que receberam o Erwin Krueger, que esse é o cara que realmente trouxe para o Brasil o tira o pé do grampo e pega na rocha, né? As técnicas de fenda. Fenda principal, ele abriu um, dois, três, a oeste. E na época, nessa época, os caras iam escalar no Rio e ninguém no Rio ficava boca aberta, com desprendimento. Porque eu falo até hoje de boca cheia. Se tu escalar no Marumbi, você escala em qualquer lugar do mundo, cara. Se você escalar no Marumbi, você escala em qualquer lugar do mundo. Agora até tá mais conservador, mas era muito escancarado, né? O Marumbi era muito exigente, cara. Psicologicamente e na dificuldade das vias, né? Isso aí é Bito, daí entra a era Bito, Chiquinho, Júlio, Nativo, mas o pessoal que era mais de parede, até mesmo o Chicão. E daí eu abri uma serigrafia, depois saí de casa com a Adi, daí abri uma marcenaria, tudo dava errado. Pô, o cara ali, a melhor coisa que eu fazia muito bem era escalar e eu, em momento algum. Aí eu acabei conhecendo o Paulo Gil no campeonato, tal, visitei a 90 graus, voltei para Curitiba e falei, ah, pô, vamos abrir o ginásio. Pô, como? Onde? Quando? Eu falei, cara, vou. Daí eu pegava e comprava uns blocos verdes, espuma floral, chama essa porcaria, que é para você espetar flor, para fazer arranjo de flor. É um bloco verde, você chama espuma floral. E comecei a shapear nisso aí, fiz lá um jogo de algumas agarras. Aí peguei, comprei as madeiritas. Eu sempre fui muito hábil manualmente, herança do meu pai. Então eu construía tudo, né? E construí umas paredes e comecei a receber só esse chegado, né? Nessa época aí, Gisele Ferraz. Ah, cara, impressionante quando essa menina chegou. Eu sou muito orgulhoso de tudo que ela faz. Vanessa Valentim. Francine, daí veio Fabinho, Carleira, Formiga, Fafá. Aí, meu irmão, aí estourou. Aí, em 98, eu decidi abrir como empresa mesmo. Aí que eu criei a logomarca, né? Esse desenho é original, meu irmão que fez. E isso daí virou a marca, adesivo, registrei patente, marcas e patentes, tudo. E em 98, a gente abriu como empresa. E eu peguei a casa que a gente pegou a casa que a gente morava, pegamos um quarto e transformamos na casa. A gente ergueu a cama, fizemos um mezanino com a cama, embaixo ficava a penteadeira, daí tinha um sofá, arrombei uma janela lá, abri uma porta, fiz uma cozinha para a gente ter, e o resto virou tudo ginásio. A garagem virou recepção, o corredor virou muro, rodeei a casa, né? Arrebentei parede, fiz cave e... um dos quartos virou sala de aquecimento, outro quarto virou sala de alongamento e abrimos o campo base. E daí na inauguração o Paulo Gil apareceu lá e tinha uma parte da casa que eu não tinha colocado parede. E ele falou, porra, o Paulo Gil já tinha uma visão para frente, que cacete, né, cara? E sou muito grato, pô, você também, cara, eu fui muito bem recebido por todos vocês. Isso ajudou muito no processo, né? Ele falou, cara, se você montar essa parede aqui, eu te dou um barril de agar. A gente trabalhava com um barril de 100 litros de azeitona. A gente usava para armazenar e lavar a agar. Ele falou, te dou um barril desse se você construir uma parede aqui. 5 dias depois, eu liguei para ele e falei, Paulo, tô indo aí. Quer? Eu mandei a foto para ele na parede. Ele falou, caralho, vem buscar. Eu tinha uma rural na época, lembra? uma Rural 71, verde e branca, no Interbairro. E a Rural foi lá buscar, cara. Você vê, pô, que pessoa, né? E você, quando começou a vir no meu vácuo, eu fiquei muito... Eu comecei a entender a importância de tudo que eu estava involuntariamente, né, e inocentemente colaborando e agregando, né? Eu era muito humilde em relação a isso. Eu sempre, né? Porque eu vim das paredes, né, cara? E assim, eu escalei, eu fiz artificial, mas eu nunca fui um grande escalador de Big Wall, entendeu? Mas essa foi minha escola. Então, tinha esse negócio aí, né, da montanha. O negócio aí, eu saí daí, né? Mas quando caiu na dificuldade, eu realmente me identifiquei. Foi bem legal isso. Daí depois começou a intercalar os rankings. Puta, tô indo para um assunto, voltando para o outro, né?
Não, vai aí que tá legal, Juca. Vai aí que tá legal.
Vou falar de tudo ao mesmo tempo agora, cara.
É isso aí, vai aí. Conta aí.
E daí, nesse ano veio Olha Silva, Casa de Pedra. E foi legal ver que tinha alguém com os recursos que ele podia desfrutar para fazer algo que realmente impactava. Só que, na verdade, o impacto já estava feito, né? E eu descobri isso depois de 12 anos de campo base, que o ginásio que eu abri é o formato que é desejado hoje. Mas foi lá em 98. Claro, faltava 1,5 metros a mais, talvez, de altura e tal. Mas esse é o formato, meu irmão. Entendeu? É liberdade, parede. Até cheguei lá no ginásio, nas travessias, a prender costuras. O pessoal escalava com um toco de 5 metros de corda para ter um intervalo da costura, que, né, entra na isometria dos movimentos e tal. Mas era tudo a título de treino. E depois, aí em 2005, os caras resolveram abrir o Através da Lapa, né? E daí eles... Eu fui lá, olhei também o galpão, falei, puta... Foi, digamos, um pouco de virgindade da minha parte, de inocência. Porque eu mais me associei com medo de ser engolido do que propriamente, eu quero esse ginásio para mim. Não era isso. E eu acabei me juntando com eles. Mas nunca me arrependo. Foi muito legal também, né? Puta ginásio. Você foi na inauguração, tocou lá. Você viu o barulho que eu fiz? Pô, botou 1.200 pessoas lá dentro.
Cara, foi a melhor festa de escalada que eu já tive na vida, Juca.
Velho!
Meu, quem teve lá nunca foi esquecido daquilo. Entendeu? Meu, Roberta, Thiago Bari, Márcio Bruno e Thiago distribuindo cerveja.
Bola Martinez. Né? Bola Martinez, cara. Bem doido, Robertinha. Só apavorando. Iluminação. Cara, meu, lembra dos circenses? O Ian Balão.
É. As duas festas foram inesquecíveis.
Eu olhava para mim e falava, cara, meu, esse cara deve tomar ácido. Sei lá. Né? Porque eu fui até onde eu consegui. Com muito resultado, com muita vontade. Recurso, muito pouco. Porque a gente abriu o ginásio nessa época, o nosso fluxo de caixa era 36 mil negativo. Quando a gente inaugurou. Então foi foda. Porque eu passei ali... Eu não, eles também, né? Mas quem tava lá... Alô? Minha bateria. Vou ter que clipar aqui. Quem tava lá ralando era eu, né? Aí o Ricardinho acabou indo pra Europa, não voltou mais. E o resto era investidor, né? Cavamura, que porra... Você precisa treinar para melhor escalar. O japonês não é fácil. E o Mink, né? Aí depois, lá em 2010, daí em 2007, nasceu meu filho, né? Eu vim de família muito simples, tudo custou muito para mim na vida, eu comecei a trabalhar escondido, muito novo. E quando meu filho nasceu, a gente acaba investindo nessa história de eu quero dar aquilo que eu não tinha, decidi ir para o business. Porque aí eu já estava com 36 também. Então, assim, eu não tinha mais como competir com Felipe Camargo, César Grosso, entendeu? Belê. Cara, quando eu não consegui mais ir para a final, eu parei. Porque eu falei, não, aí não está mais me dando prazer. Não tenho mais condições. Porque o ginásio também me prendeu. Queira ou não, é uma empresa igual a qualquer outra, você sabe como é que é. Você tem um refúgio, você tem uma escola de montanha, todo mundo fala, tem um escritório, é ir para a rocha, levar gente. Cara, os caras não fazem ideia da responsabilidade civil. Né? Cara, eu não teve nenhum curso que eu fui dar, que eu não vou ter com a cabeça desse tamanho. Não dá para piscar que o cara erra. Né? Então, é aquela história que eu estava falando contigo. Viver da escalada? Yeah! Legal, César Grosso, Felipe Calamaro. Cara, eu me amarro em ver o que está acontecendo hoje. Sabe? Janine Cardoso é uma pessoa muito importante nessa história também. O pessoal precisava ter consciência disso, entendeu? Em 93, a gente estava discutindo ética. Né? Para em 95 vir francês da curso aqui para nós e querer cavar a garra lá na pracinha de Niterói, ele falar aqui não, negão, você vai cavar a garra lá na França. A ética aqui não cava a garra não, cara. Foda-se, dane-se que você é francês. Nós temos um código. Porra, cara, os caras foram esmagados. Porém, eu fiz o curso deles e aprendi muita coisa. Técnicas de treinamento. Né? Depois, cara, daí o negócio foi andando. Aí São Paulo começou a incendiar o Makoto com a Black Diamond, que eu sempre tive uma fé por esse equipamento. Pode ser como fetiche, pode ser. Realmente era bom, né? Pets, Black Dime. Aí veio Competition, lembra? Os burros de resina. Aí começou a ir pra mídia. Z Games, Nescau, né? O Fera Brasil. Foi o Marco, né? Então, aí entrou São Paulo. Aí São Paulo entrou pesado. Porque a partir do momento que o Paulo Gil começou a revelar atleta ali, cara. E depois abriu a Casa de Pedra, aí os recursos de treinamento e de informação de São Paulo superaram a nossa. Mas mesmo assim, a gente ainda, né, foi junto bastante tempo. Mas tá aí, ainda tem, né, cara, a galera aí do Paraná que bota para dentro. E isso vai aumentar, cara. Vai aumentar. Tá para abrir outro ginásio em Curitiba. Aqui a gente tem a Caverna, tem o Via Aventura, tem o Campo Base. Clássico, tradicionalíssimo. Abriram um ginásio novo agora. Pena que não conseguiram fazer a inauguração que eles mereciam fazer, porque veio a pandemia. Né? Então, hoje estão indo escalar lá com agendamento, tem que dar álcool gel, tem que escalar com máscara, só entra X escalador.
Mas assim... depois dessa fase, da sua fase pessoal de competição, vieram os boulders difíceis, né? Futurista. Conta dessa fase aí. Quando você começou a olhar para isso como uma... Realmente, vou dispensar tempo. Porque, mandar o futurista não deve ter sido fácil, não, né, velho? Deve ter demandado...
É aí que eu vou te decepcionar. Porque, falaram no bloco, e ali já tinha o boulder que era do Júlio, que era o melhor dele. Deve ser um V5, V6, talvez. O melhor deixa. Pegava as agarras, subia o pé, ainda tínhamos essa concepção de já sair com a mão, não alcança. Né? Não existia o sit start. Né? A gente não espremia os blocos ainda. Né? Então, aí, o Anderson Gouveia viu essas agarras ali, nas paredinhas do lado, e deu o nome de futurista. E assim, nessa época, quando o Anderson começou a participar das competições, eu estava nas cabeças. Então, tinha aquela gana nele de, preciso pegar, né? Então, nós tínhamos uma... talvez até inconsciente da parte dele, mas nós tínhamos a competição até saudável, digamos assim. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha botado o nome de futurista. E esse nome me intrigou na hora. O que é futurista? Futuro agora, eu tinha essa coisa, né, cara? Aí fui lá, vi, pô, é foda mesmo. E aí comecei aquela coisa, né, foco de centímetros quadrados e procurar o que tinha pra mim. Aí fui lá, subi em cima, pô, levei palanque pra subir, pra poder limpar a garra, tirar a teia de aranha, o caralho, quatro. Comecei a tentar. E em 2001, estava eu com o meu talismã, Roberta Nunes, e eu fiz o FA, e as fotos do FA foi ela que fez. Foi espetacular. Mas eu não tinha ideia. Só que antes disso, eu e o Fafá já tínhamos mandado ao treino, na Ilha do Mel. Que, na nossa concepção, era difícil. Difícil é 9A. Né? Existia uma dificuldade no escalador brasileiro em abrir a boca para aumentar o grau, sabe? Então, assim, pô, para dizer que era 9B, cara, tinha que deixar o cu, sei lá, entendeu? Né? Então, assim, e na verdade, o El Trino já era o V9, cara. V9 é o... Pô, V9 10A, cara, em 96. Em 2001, daí eu mandei o futurista. E a primeira repetição, pô, não sei te dizer, eles, eu acho que 5 anos depois, talvez.
Caraca, mas que grau que
é? Ele é muito específico, né, cara? O cara que eu vi mandar rápido foi o Felipe Camargo. Mas ali, eu passei o dia inteiro com ele e em 5 horas de intervalos de descanso e nutrição e tentos, né, e receita. Chegou uma hora, eu deixei ele desfrutar do on-site, né? E daí, pô, a Juca, daí começou a conversar e tal, não sei o quê. E ele foi o único cara que eu vi mandar no dia. Né? O Carleira virou um karma na vida dele. Ele voltou, cara, ele mandou 10 anos depois. O Carleira tinha, cara, virou uma barreira psicológica, eu acho, pro Carleira, assim. Mas hoje tem várias repetições, né? E tem algumas meninas aí tentando, a Camila Macedo, tá investindo, a Camila Macedo já mandou o melhor deixo, com certeza, ele é 10, cara, é do lado. Que era aquele melhor deixo do Júlio, que rolou uma extensão ali, e é um V10 duríssimo, duríssimo. E o futurista é V11, não é V10, é V11. V11 da boca cheia.
Pô, eu lembro que na época ainda era contado de V12, né? Viu, muita gente usava V12.
Pode até ser. O Filipinho falou V11 com muita transparência, assim, sabe? Ele não falou, talvez. Ele falou, cara, isso é um V11 duríssimo. Né? Assim, o cara que tá mandando pra caramba aqui, que é o Tommy, né, mora lá na Anhangava, o Ruivinho, que pegou o Power Punk, que foi o Moleza que viu a linha, esse foi outro Power Punk. Cara, raigbosaço, meu irmão. Também, FA, quem tava comigo? Roberta. Eu tinha esse negócio com ela. Me parecia que quando ela tava comigo, a coisa ia rolar. Impressionante, Zé. Naquele dia eu mandei. Daí liguei pro Boleza. Os caras estavam tentando há meses. Essa era a minha quinta investida, assim, de uma tarde. Porque eu sempre tive isso. Se você perguntar quantos... 10º grau de via eu tenho na carreira. Não tem, meu irmão. Eu nunca peguei e fiquei 4 meses em cima de uma via. Ah, não, não me foda. Eu vou lá, tento 2, 3 vezes. Cara, não deu hoje, mas aquela outra coisa. Então, tudo que eu mandei foi assim. De via, o mais difícil que eu mandei foi 10A. E assim, nunca me dediquei especificamente. Eu nunca tive essa sede, porque eu acho que o que você escala não é o que você manda. É o que você manda. Mas não o que você manda em meses, o que você manda à vista. É isso que você escala. Então, eu sempre busquei, eu nunca me preocupei em mandar o 10º em 4 meses. Eu me preocupei em mandar o 8º à vista. Né? Tanto que de Boulder eu cheguei a mandar V8 à vista. Né? Pô, V8 pesado. Sabe? O dia que eu mandei, os caras falaram, meu, isso é um V8. E aí eu mandei à vista, falei, porra, caramba, cheguei do começo chave mesmo, né? E o PowerPoint, os caras estavam lá, na quinta investida, eu liguei pro Moleza, falei, Moleza, no seguinte, tá aqui na pé da baleia do PowerPoint. Falei, daí, tá sofrendo? Falei, não, acabei de mandar. Você tá louco, vovô? Vou te matar! O cara, puta, tava comigo, a Roberta. E agora, daí o Tommy foi lá e emendou mais dois movimentos, jogou pro V12. Que assim, sei lá, se eu nascer de novo, talvez eu faça.
Caraca, Ju. Cara,
assim, o Anhangava foi uma super escola para isso, né? E eu me identifiquei muito com essa história do Boulder, né? O Paulo Gil foi uma pessoa que me instruiu muito, me trouxe muita informação em cima de literatura, porque ele é como inquieto, né? O Paulo Gil é um estudioso do negócio. E ele entende muito, né? Ele é menino galho, né, cara? Tudo levinho, tudo, né? Com aquela carinha, chega e pá, 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 bata pau. E com a história do John Gill, né, cara? Que era um matemático, que praticamente é o pai do Boulder, né? Ele já tem Boulder que até hoje ninguém aí passa para mandar, porque assim não adianta, o V11 sempre vai ser um V11. Eu posso estar com 70 anos, o turista vai ser um V11. E quem quiser mandar vai ter que chupar o limão. Nessa mesma época aí, do futurista e tal, o Ralf tinha mandado uma cumba, o Arapis do Coutinho, que cotado V10 também. Claro, não vamos falar no Olhos de Fogo, né? No Grão Jaú. Eu acho que foi nessa época aí que começou a fomentar. Aí já veio o termo boulder, né? Já não se falava mais em lance, né? Os lances. A gente passou a adotar a linguagem americana, boulder, e inclusive o V, né? Que até então a gente não tinha. Tanto que para nós o El Treino era um 9A9B, e na verdade ele é um V9. Então a gente era inocente, sabia nada disso, 96, né? Época que a gente fez campanha para Snake, que a gente saiu outdoor, né? Foi, digamos, eu tive o meu mês de fama em Curitiba. As campanhas eram bem interessantes. E daí começou a sair esses campeonatos lá na pista do Coutinho, campeonato carioca de boulder na rocha. Teve dois. Um Fafá ganhou, outro eu. Então, pô, os caras ficavam passados, cara. Até hoje, pô. E aí tinha os que vibravam com a gente, entendeu? O Marcelinho Braga, o Barão, né? Que esse é outro sobrevivente da história, né? Pô, era muito legal isso, cara. Os caras falavam, não, pô, vamos, é aqui. E aí, neguinha chegar e tatar, exprimir, mandar, pô, é muito legal, cara. Essa história do Boulder, eu acho que é o grande veículo, tirando esse lado de satisfação, porque eu concordo com o Gil, que a história é bem essa. Cara, que momento é você sentar na frente de um bloco e ficar namorando as agarras, entendeu? Qualquer pessoa que olha de fora fala, meu, esse cara tem que levar ele pro Pinel, esse cara precisa ser tratado. Você tá lá parado, olhando, né, cara? E você chegar nesse cálculo do quanto que eu jogo aqui, o quanto que eu pressiono lá, né? Eu acho muito mágico isso. Isso que me levou a dar 18 anos de aula, né, cara? E revelei muita gente. Essa época que eu parei de competir, eu comecei a me satisfazer com isso, em revelar, né? Que saiu daí uma geração para frente da minha. Que, claro, não tem como acompanhar, meu. Por mais que você escale bem, competição é cruel, né? A recuperação, depois de uma certa idade, ela é mais lenta. Assim, vou pular um pouco para frente. Aí, em 2014 eu me separei, aí em 2015 a empresa que eu tinha me dedicado anos me chutou a bunda, e eu fiquei muito frustrado com tudo isso. Eu tava com 44 em 2015, né? Aí fui pra Ilha do Mel, aí caiu lá a galera. Juliana Peters, Gisele Ferraz, a Kelly Vargas, aí tava o Chiquinho, o Ralph. Juntou essa patota na casa do Fábio, da Orpec lá, na Ilha do Mel. E aí eu peguei, fui entrar de brincadeira no El Treino e, pô, repeti um negócio, cara, eu não acreditava. No dia do meu aniversário, tipo, e, porra, 96, 2006, 2015, cara, 20 anos depois que eu tinha feito o FA. E aí eu me animei com o negócio e falei, opa, peraí, eu já tava meio conformado, assim. Como eu tive esse período aí que eu casei, eu tava com uma mulher que, é claro, eu amava imensamente, mas assim, ela não era da montanha, né? Então, assim, eu tinha parado de trabalhar no ginásio, e quando eu larguei o ginásio, eu larguei mesmo, porque eu era o escravo da escalada, né? Então, eu nunca vou abrir mão nem de mim, nem de você, nem de Ale Silva, nem de Paulo Gil, nem de Chicão, e muitos outros que eu adoraria lembrar o nome, falar o nome de todos, né? São pessoas extremamente importantes e é de suma importância que essa geração agora entenda isso, que nós temos sim história, que o Brasil não está lá agora participando dessa modalidade. Nós somos um país de tradição, nós podemos falar assim. A coisa aqui no Paraná começou em 1889, dois séculos atrás. Né? Então não é brincadeira. Daí comecei a dar umas treinadas em casa mesmo, com aquilo que eu sou acostumado. Eu nunca fui de malhar, de puxar peso. Eu sempre trabalhei com o peso do corpo. Barra, elástico, fingerboard, bola. Sempre, essa foi sempre a minha praia. Né? Mais de ficar forte e resistente do que necessariamente volumoso. Isso não serve para nada, né? Só peso. E aí peguei e me inscrevi no Brasileiro de Boulder, de Porto Alegre, que era um campeonato só aquele ano. Me inscrevi, comprei minha passagem, né? Cheguei lá de Busunga, fui lá e fui participar da Sênior. Eu sou senhor de idade, eu estava com 44. Me inscrevi na Sênior, só que daí nas classificatórias, acabou as classificatórias, porque assim, a classificatória é em modelo festival, né? Todo mundo escala junto e tal. Aí os melhores resultados passam pro campeonato. Daí vem... Daí acho que tem mais uma... Não. Aí os 8 melhores vão pro campeonato. São 5 boulders lá, aquele negócio. 5 escala, 5 descansa, regra normal aí do Mundial. E daí o Andrezinho e o Nishimura, nosso presidente da Associação de Escalada Esportiva, é Rafael, né?
Isso, Rafa. Isso, Nishimura.
Ele e o Belê, que era o Rutsert, me chamaram no canto e falaram, cara, isso não dá pra você ficar no Sênior. Eu falei, porra, mas por que não dá, cara? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Ele falou, o problema é o seguinte, cara, você passou em quinto no geral. Você passou em quinto no geral, Juca. Como é que eu vou te deixar no sênior? Se eu juntar a pontuação de todos os sênior, não dá a tua. Só que você não é federado. Então, tá aqui, ó. Andrezinha, federou, tá aqui, tá pago. E fui pra final com o corredor. Eu falei, cara, você tá me pedindo pra abrir mão do título nacional do sênior 2015 pra ir competir com Felipe Rô, o Mini Ed, o Ian, só pica agora, o meu outro camarada lá de Santa Catarina, que é um monstro, eu vi ele crescer e abri via para ele no campeonato catarinense lá, pô, os caras são muito monstros, cara. Falei, então tá, vai, me enfia esse negócio aí. Aí depois teve a namorada do escalador lá que ficou possessa comigo, veio tirar satisfação. Pô, se tirou meu namorado da competição, porque a partir do momento que eu entrei, em quinto, no geral, o cara que tava em oitavo caiu pra nono e ele ficou fora na final. Eu falei, meu querido, você vai me desculpar, mas eu tô aqui inocente. Eu sou slave, eu não tô mandando nada. Então, enfim, não conseguiu nada. Resumindo, fiquei em quinto. em 2015, depois de quase 10 anos fora das competições, né, voltando de 5 anos sem escalar, de lesão de ombro, porque quando eu parei de escalar, eu perdi, eu tenho uma taxa de gordura muito baixa, né? Na época que eu treinava pesado, eu cheguei a ter 3,5% de gordura, né? Então eu não podia nem perder mais, senão eu ia falecer. E então eu perco massa muscular se eu paro de treinar. Eu não tenho massa gorda para perder. Isso era um problema quando eu ia para altitude, por gelo. Me ferrava, porque eu não conseguia engordar, cara. Eu comia um camelo, parava de fumar, fazia já não adiantava. 6 meses engordava 500 gramas. Ridículo, não dá, né, cara? E engordando 3, 4 quilos para ir para 6 mil. Aí. Tinha vaga para o Mundial. Se eu quisesse, né? Eu era o 5º melhor escalador de boa do Brasil. Claro! Aí vem os adendos, né? Que é, ah, puta, o cara tá feliz, mas peraí, vamos dar uma alfinetada aí. Ah, mas também não tava fulano, não tava beltrano. Isso não é problema meu. Inclusive, pra mim, problema seu. Me interessa quem tava competindo, né? É, a competição está ali, é o Campeonato Brasileiro, oficial da Associação de Escalada Esportiva Brasileira, entendeu? E é isso. Enfim, eu só comentei isso porque eu acho que é um comentário baixo, sem nexo, sabe? Eu acho que o mérito é de quem está ali e se comprometeu e tal. Enfim, nem fui lá para isso, Eliseu. Eu fui lá para sentir uma coisa que agora eu tenho a sua boca para dizer. A gente era muito... 50% corpo, 50% cabeça. Engano seu. Se você estiver bem, se o HD estiver bem, ele manda informação para tudo. Então, eu lá no isolamento, cara, eu dava risada vendo os piá cada 10 minutos lá fazer 3 gotinhas de xixi, né? Aquela mijadinha adrenante do campeonato. Eu era assim, sabe? De ficar, de botar sonda, conseguir conversar, sabe? Cara, isso destrói a tua performance. Tem que entender. Faça por prazer, vá lá pra curtir, independente se tem marca ou não. Se você perder, o cara não gostar. Paciência. Tá cheio de gente aí hoje querendo ajudar. Então, é muito mais cabeça, Eliseu. Se você estiver bem da cabeça, você vai desempenhar tudo que teu corpo já tá careca de saber. Você treinou pra caramba, né? Esse comprometimento, essa carga que a gente joga em cima da gente quando a gente está competindo, é horrível. E isso é em função de você estar sendo bancado com recursos de terceiros, né? Você vê, eu fui lá, me inscrevi, como que não quer nada, cheguei lá, só me conhecia quem? Só meia dúzia. O resto nem sabia quem eu era. Careca, magro, chegou aí, né? E quase fiquei em terceiro. Por uma queda.
Agora eu quero. Vou fazer uma sacanagem com você, velho.
Vai, pode.
Pode. Então é o seguinte, ó. Você tem 5 quadros para você colocar na parede. 5 quadros. Uma foto em cada. Quem que merece estar nesses quadros e fala um pouquinho de cada uma das pessoas? Vai lá, 5.
Cara,
escalada... Velho, vamos falar da escalada paranaense, porque senão também é sacanagem, entendeu?
É que 5 quadros são poucos.
Não, tá, mas você tem que escolher 5 e é 5 mesmo, Juca. Fala aí e fala por quê.
5. Estão 5, realmente, extremamente, sem valor, entendeu? De tão importante que são. Que pra mim, Fábio e Domingos, que eu vou juntar um quadro só, porque o Fábio, o apelido dele era Segundas, porque ele andava com Domingos. Domingos é o nome mesmo. E eu quase virei Terças. Né? Estavam começando a me chamar de Terças. Aí no show do Eric Clapton lá em Floripa, os caras acabaram indo comigo, a gente passou na casa da minha prima para deixar as coisas para não roubarem do carro. E chegando lá, ela falou, Juquinha, por causa das balas, Juquinha, que tinha um garotinho loiro na embalagem, e ela e minha irmã me chamavam de Juquinha. Mas era só lá em Floripa isso. E quando eu cheguei lá, Juquinha, daí pegou. Porra, graças a Deus, Deus é Pai, já pensou, até hoje seria Terças. E era o Fábio que são os caras que me levaram para a montanha. Eles foram o meu primeiro contato. E nessa época, eles eram top de linha. Era escalador de oitavo sul. Né? Acima deles, só tinha quem escalava na BA, que era Paulo Macaco, 2-3. Né? E Júlio Nogueira, cara. Júlio Nogueira, talvez ele nem tenha... Talvez tenha, porque eu já enchi a bola dele pra caramba com esse papo. E ele foi uma inspiração para mim. Ele era um cara que sabia utilizar muito bem o corpo. Ele tinha um repertório de movimentos fantástico. Né? Eu vi ele abrir muita coisa difícil. Né? E, ao mesmo tempo, participei. Aí, pro próximo quadro, vamos pôr o Chiquinho. Né? Puta, lá pro primeiro quadro, vamos voltar para pôr o Chicão. Que o Chicão foi um cara importante também, porque ele me deu trabalho, ele me incentivou. Ele, digamos que ele foi um olheiro. Ele foi um olheiro. Porque ele era tão empolgado com essa minha ascensão que a minha própria vontade quase não existia. Então, ele foi extremamente motivante para mim, o Chicão. Não só para mim. Essa história não existiria se esse cara não tivesse, foi lá em 89, entendeu? E vi ele anos no vermelho, botando dinheiro nisso, sabe? Perdeu a empresa, sujou nome, acabou o relacionamento. Então, assim, qual era o grande amor dele? Nós não temos dúvidas, né, cara? E ele sempre me puxou junto nisso. E...
Falta um.
Acabou, meus... falta um. Pô, eu vou pôr a Adriana Schlenker, minha parceira. E essa aí, quando eu falei, vamos abrir o ginásio, ela falou, vamos. Foi muito legal. A gente realizou muita coisa junto. Tanto como montanhistas, como amantes, como escaladores, como empresários. Né? Ela foi uma pessoa muito importante nessa história de competições, porque o primeiro ranking, queira ou não, quem botou a cara para bater foi ela, o Giancarlo, daquele Curitiba, que é o dono da Escada das Fórculas, né? Que também tem uma história muito bacana, o cara era office boy da empresa, é dono da empresa, não fala mais nada. E gente que deu sangue, única e exclusivamente para ver a coisa literalmente ir para cima, né? Sem retornos, sem louros, sem coroas, né? Gente que fez porque, cara, a gente era muito unido nessa época aí. Foi uma galera muito importante.
E agora eu vou querer que você me fale sobre uma pessoa em especial, Juca. É uma pessoa que eu prezo muito, você conviveu com ela muito mais do que eu e que, poxa, meu, cada um de nós tem uma percepção diferente da Roberta. Fala sobre esse espírito aí, velho. Conta a história, Juca.
Deixa eu tentar respirar. É que esse é um assunto... Esses tempos atrás, uma menina que começou a pesquisar a história da escalada feminina no Brasil, tal, não sei o quê, e ela acabou ouvindo Roberta, né, com certeza é de uma escaladora de uma geração mais recente, então ainda não tinha conhecimento dos grandes nomes aí, né? São muitas, né? As Mônicas, porra, cara, essas mulheres não podiam ser esquecidas nunca. Elas foram as top da escalada esportiva por muito tempo, junto com a Janine, Paloma, né? A Roberta, cara, foi uma história muito louca. Porque nessa época aí, o Fábio, assim, a gente era ogro, né, cara? Cabeludo, você lembra disso? Cabeludo, botão, sempre a Lorac, botão, calça, não sei o quê. E ela tinha um brechó de roupa, Roberto, num espaço onde nós conhecíamos um amigo que mexia com prata. E a gente ia lá tomar um café de vez em quando. E ela depois contou essa história para mim. Que ela olhou as roupas e que ela ficou amarradona, entendeu? Nas botas e tal, e não sei o quê. E daí ela começou a pesquisar um negócio. Acabou conhecendo o Ingo. Ingo Miller. Sinistrão de parede. Três cabeças esse. É outro. Ninguém sabe quem é. E ele estava lá no Sulimercano de 89. No Juvenil, que era onde eu devia estar. Os viados jogaram por baixo. E daí... E a Roberta começou. Daí a Roberta também foi outra pessoa. Porque eu digo assim, existem dois tipos de escalador, né, na evolução. Dois não, deve existir vários. Mas assim, basicamente falando, aquele que tem que se dedicar muito e aquele que é por osmose. Que era o que acontecia comigo. Cara, se perguntar para mim se eu ficava treinando incessantemente, marcando o dia, o descanso para chegar no campeonato, puta, cara, talvez no, mais no final, que começou a ficar muito pesado, né? Aquele estilo Jim Bridle que a gente levava já não era compatível com o nível dessa nova geração, que já não era Jim Bridle, né? Foi outra história. Os caras já eram um recalque, sei lá. Já era outro estilo. Estilo dedicado com, né, metodologia, com alimentação, com descanso, com intervalo, caralho, quatro. E... Me perdi de novo. Ah, Roberto. E daí ela também, ela veio muito rápido nesse processo assim de identificação, entendeu? E ela rapidamente também teve essa graça de cair no meio já de Juca, de Fábio, Chiquinho, Ingo Miller, né? Sérgio Tartari, Parede, com vocês escalar Parede pra caramba. E aí, a gente era amigo, assim, era amigo e tal. Mas daí, cara, depois, quando ela começou a vir pro Profi, daí ela frequentava muito o ginásio, a gente escalou junto, a gente treinou junto, eu treinei ela, a gente foi amigo, a gente teve lance. A Roberta foi uma pessoa muito especial para mim. E a notícia dela, quando ela... Inclusive, abertura de temporada de montanha no Rio de Janeiro. Tava eu, ela, não lembro mais quem, na pista do Coutinho. Quem que a gente encontra na pista do Coutinho? Sean Larry. E ali, hi. Nice to meet you. Aquela coisa. E ali, mas na hora, eu vi a faísca. Que a Roberta era assim. Eu convivi com ela, sei lá, 22 anos de montanha. E eu vi ela encontrar o grande amor da vida dela, N vezes. Então, assim, não, Juca, esse é o cara. Né? A gente tinha muita afinidade, mas eu era comprometido, né? Enfim. Mas a gente tinha esse cuidado, esse carinho um com o outro. Era uma história muito bacana. A Roberta era uma pessoa muito honesta, né? Muito competente, resiliente ao extremo, né? E nessa época, ela era mais estilo escalador alemã, entendeu? Floresta, pelo embaixo do braço, né? Ela era como a gente. Eu botei isso largada. Aí, depois, quando veio a Cecília Buil, elas abriram a via lá na Groenlândia, aí ela já voltou mais princesa, assim. Começou a pintar a unha e tal, não sei o quê. Isso é legal, porque eu acho que a mulher não tem que deixar de ser mulher. Deus o livre. A mulher escalando é lindo e morrer, né, cara? Eu gostava muito mais de treinar mulheres do que homens. Porque o homem, quando ele não consegue pensar, ele vai na ignorância. A mulher não tem esse recurso, né? Então, para um mesmo movimento, eu tinha que achar 5, 6, 7 soluções para cada aluna. Né? Tudo no encaixe, porque não tem manobrista, não tem, a mulher não tem esse recurso, né? A não ser que se dedique muito. E daí entrou o Sean Larry nessa história aí. E daí ela veio para Curitiba e ela tinha um anseio de dirigir. Começou a fazer aula, autoescola, e porque tinha que tirar carteira, porque ela estava indo para os Estados Unidos, estava com visto de atleta de 6 meses, porque o Sean, porque a escalada, porque Linden Tower, porque... Caralho, qual? E, na verdade, a habilitação foi a sentença de morte da nossa amiga. É, a grosso modo, né? De uma maneira fria, analisando. Ela chegou lá, eles voltando de um passeio. Cara, por incrível que pareça, Eliseu, ontem eu acabei digitando meu nome no Google para ver algumas coisas e caí nesse... a chegada da Roberta em Curitiba, depois de falecida. E daí lá tem um depoimento do Sean Larry. Que relata... Então, na verdade, eu gostei de ler porque eu ficava em dúvida se realmente eu tinha chegado para nós a verdadeira história. E foi isso mesmo. Ela pediu para dirigir, eles estavam numa estrada muito tranquila, sem curvas, um lugar muito tranquilo. E ela, dirigindo, perguntou para ele se ele queria retornar a dirigir. Ele falou, não, você está super bem, fica tranquilo. E uns minutos depois, ela meio que se perdeu e foi para o barranco, e ele tentou corrigir, não deu, e capotaram. E daí ela teve um afundamento de crânio, e né, por mais que fisicamente ela ainda estivesse funcionando, o HD foi, né? E daí ela teve morte cerebral, né? E daí nós no ginásio, 8 horas da noite, 2006, porra, me chega a minha funcionária, Juca, telefone para você com os olhos desse tamanho. Eu falei, que foi? Ela falou, é melhor você atender. Aí eu fui lá, era a Glacira Nunes, irmã da Roberta, eu não conhecia ela. Falando, olha, o lance seguinte, você foi a referência que chegou para mim, eu sou a Glacira, irmã da Roberta, a Roberta sofreu um acidente de carro ontem nos Estados Unidos e faleceu. Porra, Eliseu!
E Juca.
Aí sobrou. Assim, como não estava muito ligado, eu tive que ir pro cara, larguei o ginásio, larguei tudo, fui pra casa dos pais dela, porque, porra, imagine, né, cara? A filha, em plena ascensão, famosa, a mulher tava saindo aí. Pra terminar de foder, veio o acidente do Dioguinho, cara.
É, não, foi de ferrar mesmo. Na sequência...
Teve esse final aí em que eu encho a boca para dizer, não cobrando, mas sim com muito orgulho de tudo que a gente fez, de eu estar escravo, trabalhando para a escalada, não vivendo da escalada. E daí tem golpes que... O Dioguinho era meu funcionário. O Piara era o melhor escalador da América do Sul, cara.
Fui filmar ele na Mr. Bill, né, velho? Eu tô ligado da peça.
E, cara, eu vinha da escola, dropinim, encaixa, não sei o quê, e eu me bati, e eu cresci muito com eles. Depois que ensinei tudo que eu podia, eles me trouxeram o estilo. Cara, não tem essa, encaixar 3 movimentos daqui, eu vou direto lá. E daí começou, pá, pá, ele e o Carleira. Carleira, de São Bento, que é de Piraquara, daqui de Curitiba. O cara é um monstro. Esse cara é um monstro. Ele só não vai melhor porque ele esbarra nele mesmo, entendeu? Mas assim, cara, que monstro que é esse cara, meu. Eu sou muito fã dele, muito fã dele. Pode pôr um sexto quadro aí.
Pô, Juca, foi irado esse papo, velho. Pô, muita história que eu não conhecia, muita história que a minha galera que hoje compete, que, meu, tá usufruindo de um trabalho que foi feito já há muitos anos por pessoas como você. Você é uma peça-chave em todo esse processo do crescimento e, na verdade, do aparecimento da escalada esportiva no Brasil. Meu velho, muito obrigado, meu. Foi um grande prazer não só estar ouvindo as histórias, como estar conversando com um velho amigo como você, que é uma pessoa que, meu, mora no meu coração, Juca. Valeu, velho.
Te digo mesmo, Eliseu, você só está um pouco mais enrugadinho. Eu também. E assim, eu sou o mesmo, mas os meus cabelos, né? Cara, eu te agradeço, assim, eu tô com uma fome muito grande de propagar essa história. E quando tu falou que queria fazer uma live, pô, cara, fiquei amarradão. Quando eu via da Gisele, já fiquei amarrado, não só pelo fato de você estar proporcionando isso a todos, porque isso é público, é mídia digital, isso aí se alastra, né, viraliza, mas também por ver essa figura Gisele aí, a que patamar, aonde chegou a cachaça nela, né, que é a cachaça maldita. Então, assim, cara, eu tô aberto, agradeço imensamente poder contar essas histórias. Desculpa o chororô, sou um cara que me emociona, principalmente falando de pessoas que foram muito importantes na minha vida. E tô aberto, cara, para falar de todas as histórias, se quiser.
Valeu, Juca.
Isso que nós não falamos ainda antes do Código de Ética. Os caras batiam um grampo a Bangu e eu falo, fabricamos um sacador, sacava grampo pra caralho.
Eu lembro dessa história aí. Meu, temos que conversar mais, Juca. Certeza.
Então,
grande abraço, meu velho. Tudo de bom.
Grande abraço.